Caro presidente de exercício, senador Jaime Campos e prezados colegas, eu trago um tema e procuro resumir, naturalmente, em função da reunião que houve no dia de ontem em Florianópolis, no CODESUL, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná e o Mato Grosso do Sul. E dentre os diversos temas que lá foram debatidos, um deles foi a falta de insumos, e um dos insumos é a falta de gás. A grande iminência na região sul de nós estamos enfrentando já esse... E aí o que é que vem em mente? E o que é que se reclamou? E o que é que se colocou? E embora os diversos avisos, as diversas ponderações, não de hoje, não de ontem, chegou-se à conclusão de que há uma espécie de um racionamento no planejamento mais prudencial. Houve um racionamento em planejar essas questões, e eu diria, porque em relação à Copa, em relação à FIFA, em relação a isso, há muitas preocupações. E essa questão também, embora as advertências, e vem acontecendo isso, está aí o drama agora. O racionamento como de planejamento, infelizmente, é uma prática ainda comum quando se trata das necessidades fundamentais para o crescimento econômico, produz efeitos desastrosos. Nossa infraestrutura logística é sofrível, com estradas muitas vezes precárias, ausência quase absoluta de uma rede ferroviária, além de portos e aeroportos sobrecarregados. A carga tributária, que alcança escorchantes 36% do PIB, penaliza empreendedores e consumidores. Como se tudo isso não bastasse, nossa matriz energética dá sinais claros de esgotamento, impondo barreiras intransponíveis ao crescimento de médio e longo prazo. Ontem, como disse no início, em reunião do CODESUL, foi feito um preocupante relato à falta de gás natural para as indústrias da região. Em Santa Catarina, por exemplo, o volume disponibilizado pela Petrobras já não é suficiente. De acordo com o empresário Glauco Corte, que é o presidente da Federação das Indústrias do meu estado, já existem investimentos que estão sendo inibidos por falta do insumo. Ele lembra que, se algo não for feito em curto prazo, haverá um impacto negativo não só no investimento, como na geração de emprego e renda da região. O presidente da Estegás, no meu estado, companhia responsável pela distribuição no estado, afirma que há uma lista de 60 empresas esperando pelo aumento da oferta do combustível para serem atendidas. Só para ter uma ideia do impacto, entre elas estão a General Motors, em Joinville, a Bunge Alimentos, em Gaspar, a Klabin, em Lages, todas de destaque internacional, que é uma celulose, essa Klabin, de destaque internacional, empregando milhares de pessoas. O fornecimento do combustível é feito pela Petrobras. E apesar dos insistentes apelos, até agora não houve uma manifestação da companhia, nem tampouco uma ação mais efetiva da Agência Nacional de Petróleo. Outros números não dão a dimensão mais ampla do problema e evidenciam a necessidade de planejamento de médio e longo prazo no setor. Se hoje já não é possível suprir a demanda, a previsão é que, daqui a 6 anos, em 2019, as indústrias precisem de 2,9 milhões de metros cúbicos ao dia, e que vale dizer que é 45% a mais do previsto em contrato pela Petrobras até esta data. Até aquela data, se ficar como está, vai faltar 45% do que é hoje, praticamente 3 milhões de metros cúbicos por dia. Veja bem onde é que está o nosso planejamento. Segundo estimativas da Fiesc, caso o fornecimento de gás natural continue no mesmo patamar, os setores cerâmico e químico vão deixar de crescer 50% até 2020. Os setores têxtil e de siderurgia e metalurgia, 25%. E o de papel, celulose, alimentos e bebidas, 10%. Todos sabemos quais as consequências disso. Atraso no crescimento e, inevitavelmente, demissões no setor. Não desejadas por ninguém. Pois note o paradoxo absurdo, senhor presidente e caros colegas. Por falta de planejamento e ação governamental na oferta energética, senadora Vanessa, os empresários são impedidos de crescer e serão forçados, inclusive, a demitir. Ontem debateu-se isso muito forte, senador Suplicy, lá no meu estado. Inclusive, estão começando a demitir por falta do insumo, que é o gás.
Vossa Excelência.
E ao demitir, em seguida, além de pagar uma multa rescisória de 40% sobre o saldo do fundo de garantia do trabalhador, que tem que pagar, o empresário não quer demitir, ele quer crescer, mas é obrigado, ele não tem como, por se não receber o insumo que a Petrobras distribui, se isso não vem por falta do gás, ainda além dos 40% que terá que pagar de multa, vai ter que pagar, se continuar como está, se é o desejo do governo agora, de pagar mais 10%. Além dos 40%, mais 10%. Quer dizer, mais um encargo ainda. Aí está deixando todo mundo louco. Assim é impossível empreender no país, nobres colegas. Aí não tem jeito. Você está criando um desconforto muito forte. Como poderemos encarar o setor produtivo se permitirmos que o governo mantenha essa multa, mais um entrave que apenas penaliza o empreendedor e nos traz benefícios diretos e não traz benefícios diretos aos trabalhadores? Como é que vamos encarar isso? No setor público, nós sabemos que no setor público, mesmo que haja automatização, mesmo que haja, por exemplo, com automatização, podia até sobrar funcionários, mas como são efetivos, não há demissão. E a carga essa se mantém, e quem mantém, naturalmente, é o povo, é o orçamento, é através dos impostos, mantém mesmo, porque para demitir é difícil, é efetivo, mas no setor privado é diferente. Aí paga-se a multa de 40%, quando não é a vontade dele, mas é o jeito. E ainda tem que pagar mais 10%, segundo o que está se debatendo agora, vai para 50%, e esses 10% diz que não vai para o trabalhador. Mas eu, em relação ao combustível, eu ouço com muita honra a parte da excelência senadora Vanessa Garantini.
Muito obrigada, nobre senador. Primeiro eu quero cumprimentar pelo pronunciamento e dizer que Vossa Excelência vem à tribuna trazer uma preocupação de seu estado de Santa Catarina, que, aliás, foi o estado que nasci, que deixei muito nova para viver no Amazonas. E hoje me considero uma catarinense amazonense. Mas essa preocupação não é só de Santa Catarina, essa é a preocupação do Brasil inteiro, nobre senador. Eu vivo na região, a Amazônia, que é a que tem a maior capacidade de geração de energia hidráulica. E exatamente pensando nisso é que o governo vem desenvolvendo projetos grandiosos, como as hidrelétricas do Madeira, como a duplicação de Tucuruí, como a hidrelétrica de Belo Monte. Entretanto, os problemas ambientais que a gente enfrenta, o país enfrenta, são de difíceis soluções. Eu acho que nós temos que buscar, porque planejamento, senador Cacildo, eu acho até que tem. O que nós precisamos fazer é determinar prazos. Não estou aqui querendo dizer que licenças têm que ser dadas a qualquer custo, não. Mas que haja prazos para que a gente não sofra o que nós estamos sofrendo hoje. Não é? Santa Catarina deixando de se expandir o setor produtivo por falta de oferecimento de gás natural. Isso não acontece só lá, isso acontece em todas as regiões do país. Nós lutamos durante mais de 10 anos para conseguir um gasoduto em Manaus. Hoje nós temos um gasoduto que traz o gás para o Amazonas e temos um polo industrial de mais de 700 indústrias e poucas, senador. poucas são as que recebem o gás natural, apesar da grande maioria... apesar da grande maioria pleitear esse direito. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência. Sei que o seu empenho não é só no plenário, nas comissões, debatendo, buscando soluções para que a gente possa fazer com que o nosso país e todos os nossos estados possam andar com maior agilidade, oferecendo qualidade de vida e emprego que as nossas pessoas precisam. Parabéns, senador.
Bem, me congratulo e recolho as preocupações também da catarinense de nascimento, Evanista Garziltim, e eu não pude deixar de concluir, senhor presidente. Não podemos nos eximir da luta por uma infraestrutura que garanta o crescimento do país nos próximos anos. Apesar de ser uma atribuição principal do Poder Executivo, é dever do parlamentar cobrar e exigir mudanças. Repito o que disse no começo. Devemos economizar os gastos públicos, mas não podemos racionar planejamento de médio e longo prazo. Trago essas reflexões porque é uma das questões profundas, necessárias. E há no setor produtivo, chegando ao ponto de que, olha, onde se debateu-se isso, isso é uma parte do Estado. Mas uma das soluções que se levanta, inclusive, é do gás que vem Bolívia, Brasil, nós buscarmos um ramal na região, na região oeste do Brasil, trazer um ramal que venha para a parte oeste do Paraná, oeste catarinense e vá pela região das Missões do Rio Grande do Sul. Precisamos buscar alternativas. Eu diria que há uma espécie de racionamento no planejamento. Nós temos que buscar isso. Chegando às empresas, faltando esse tipo de combustível, ter que demitir. Aí vai pagar sem querer os 40% da multa sobre o fundo de garantia. E ainda se debate agora para pagar a lei dos 40%, mais 10%. E esses 10% que não vão para o trabalhador, fica muito difícil. Então é uma... Jaime Campos, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e também agradecendo o senador Eduardo Suplicy, que na permuta que nós fizemos, eu pude fazer essa exposição agora para atender um outro compromisso e ele poderá vir aqui para fazer a exposição que ele pretende, que esteve numa reunião até há pouco do Mercosul. São essas considerações, senhor presidente, nobres colegas, que não podia deixar de fazer na tarde de hoje. Muito obrigado.